Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Ela só tem 17 anos, mas já foi protagonista de dois dos maiores feitos do paratênis brasileiro. Venceu o torneio de Roland Garros em Paris e acabou de se tornar a número um do mundo na categoria júnior da modalidade. Estou falando da mineira Vitória Miranda. Seja bem-vinda, Vitória. É um prazer conversar com você.
Prazer é todo meu. É um prazer estar aqui conversando com vocês, poder compartilhar mais uma vez, com mais uma adicionação, né? Que é o Grand Slam. E da última vez a gente veio conversando, mas não tinha esse grande feito ainda. Hoje em dia a gente pode comemorar mais um. E se Deus quiser, final do ano tem mais um pra gente fechar com chave de ouro.
Agora que você já está em casa, em Belo Horizonte, já teve tempo de pensar com calma no seu feito, o que é que a gente pode falar sobre o significado dessa conquista para a sua vida?
Olha, eu cheguei, mas parece que eu não cheguei ainda. A ficha demora a cair. Eu sei que foi uma coisa que a gente veio trabalhando muito, a gente se dedicou muito todos os dias para estar ali, para conseguir ganhar esse título. Ainda mais que a gente veio de uma montanha russa. 3 semanas atrás eu perdi para essa menina, perdi terceiro set para ela, perdi para mim mesmo, primeiramente. Foi um jogo total de psicológico. Então, poder entrar na quadra, fazer diferente, ter toda a nossa equipe lá, metade, né, da nossa equipe lá com a gente, tem muito mais por trás que cuida da nossa vida, que ficou aqui em Belo Horizonte, mas tá com um pedacinho lá também, fez toda a diferença. Não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha ainda que eu fui campeã, consegui ser campeã de Roland Garros. Porque ano passado, eu lembro direitinho, voltando pra casa, o Léo já não tava muito bem, saúde, tava com alguns problemas. Ele ia, gente, triste porque eu perdi na semifinal, tive 9-6 na dupla pra fechar a dupla. E as meninas virou 18-16, eu fui vice-campeã de dupla. Então, assim, ano passado a gente saiu com a energia muito baixa de lá pra gente conseguir voltar esse ano lá e sair, assim, imensamente feliz, grata e muito, sim, gratificante ver aquilo tudo e saber que toda a nossa equipe está presente em tudo também.
Olha, para quem está nos ouvindo e ainda não conhece em detalhes a história da Vitória, eu vou abrir aqui um espaço para a gente contar um pouquinho dessa história, porque é muito legal. Para quem está nos acompanhando, ela nasceu em Belo Horizonte. Por conta de complicações no parto, ela nasceu prematura e, em consequência disso, tem apenas 10% da força nas suas pernas, o que a faz se locomover com uma cadeira de rodas. Contra todas as suas adversidades, ela construiu uma trajetória vitoriosa no esporte. Em 2023, aos 15 anos, Vitória conquistou 2 medalhas de ouro no Parapan de Jovens, em Bogotá, nas categorias de simples e de duplas mista. No ano seguinte, seguiu colecionando títulos expressivos. Foi vice-campeã de Masters na França, bicampeã do Bogotá Open na Colômbia, vice-campeã de duplas no US Open e terceira colocada no Mundial Júnior na Turquia. Este ano, ela já começou 2025 conquistando um título de Grand Slam, aliás, uma conquista histórica em Roland Garros, consolidando-se como uma das maiores estrelas do tênis paralímpico mundial. Para que você que nos ouve tenha a dimensão desse feito da Vitória, ela agora figura entre o seleto time de campeões brasileiros da icônica quadra de saibro francesa, ao lado de figuras como Gustavo Kirten, que foi tricampeão de simples em 97, 2000 e 2001, Maria Esther Bueno, campeã de duplas femininas em 1960 e campeã de duplas mistas também em 1960, Marcelo Melo, campeão de duplas masculina em 2015 e Thomas Koch, campeão de duplas mistas em 1975. Vitória, a gente costuma festejar o atleta quando ele conquista um grande feito, como o que você acabou de conquistar. Mas para chegar até aqui, houve um longo caminho. Nos conta um pouquinho da sua história pessoal. Como é que foi a sua escolha pelo tênis e como foi o seu acesso a esse esporte?
Olha, eu faço acompanhamento lá na AMR, que é a Associação Mineira de Reabilitação, aqui em Belo Horizonte. Faço acompanhamento lá desde quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então, e eu sempre fui muito forte, eu tenho muita força porque eu andava de muleta, com duas órteses nas pernas e 2 muletas, antes de entrar pro tênis. E nisso, eu fazendo um acompanhamento lá, e eu tinha que colocar mais alguma coisa na minha rotina, que a minha rotina era escola e fisioterapia só. E a gente tava querendo aprimorar isso para um esporte. E foi quando minha fisioterapeuta pegou esse vídeo meu plantando bananeira de cabeça para baixo e começou a enviar para as pessoas que ela sabia que tinha envolvimento com o esporte paralímpico. Isso foi 2016. E uma dessas pessoas foi o Léo. Mas como foi 2016, ele estava na Paralimpíada do Rio, se eu não me engano, ele não viu o vídeo, foi pelo Facebook na época, e tinha que aceitar a solicitação e tudo mais. E ele foi ver esse vídeo depois de um tempo. Ele tentou contato e não conseguiu, porque eu estava numa área lá na AMR, que era, a gente ficava um ano com a fisioterapeuta e depois a gente trocava, era tipo estágio, as meninas faziam estágio com a gente. E nisso a gente foi, não teve contato, passou quase mais um ano, eu no centro de Belo Horizonte com a minha mãe, do nada veio uma moça perguntou, correndo, e perguntou se eu tinha interesse em algum tipo de esforço, se eu fazia algum tipo de esforço. Minha mãe respondeu por mim, falou que não, e sim, que a gente tinha interesse, e eu fiquei animada, porque eu não sabia nem o que era tênis, muito menos que existia tênis em cadeira de rodas. E foi aí que ela mandou mensagem pro Léo e ligou, falou: Léo, você vai me matar, porque ela tinha fama de todas as pessoas com deficiência que ela vê na rua, ela chamava pro tênis, já não tinha espaço mais, porque era literalmente todas as pessoas. Ela ligou e falou assim: Léo, você vai me matar, mas eu tive que passar seu contato pra mãe dela, é uma menina muito forte, cuidando características minhas. E foi quando ele falou: conheço ela, é a Vitória. E foi quando eu tive meu primeiro contato com o tênis.
Que legal. Então você teve apoio da família e apoio do técnico, do Léo Butija, que te acompanha nessa trajetória toda, desde o começo, exatamente. É isso? Hoje você tem um apoio também que é muito importante, de um programa que virou histórico já no Brasil, porque é um programa que tem apoiado a carreira de milhares de atletas brasileiros. Já está fazendo 20 anos que ele existe, esse ano completou 20 anos, e você é uma das beneficiárias do Bolsa Atleta. Eu queria saber de que forma Bolsa Atleta contribui para a sua evolução como o atleta e esportista do tênis, do paradesporto.
Olha, eu acho que tem uma influência muito grande, porque eu moro muito longe da quadra, eu moro a 1h30 da quadra. E esse dinheiro, essa ajuda que eles me dão, é uma ferramenta onde que eu uso para me locomover, não só para isso, também no meu dia a dia. Tem altas coisas que eles me beneficiam com a ajuda. Então, acho que assim, é excelente. É muito gratificante. Importante esse apoio. Ah,
me diga uma coisa, você disse agora há pouco que antes de fazer o esporte você andava com muletas. Você hoje se locomove o tempo todo com cadeira de rodas?
Sim, porque logo quando eu parei nesse meio período que eu fiquei parada, que eu conheci o tênis 2016, fiquei até 2018, mais ou menos. Eu saí 2019 e voltei 2021. Então, esse período que eu fiquei, esses dois anos e meio, quase três anos que eu fiquei parada, foi onde eu usava a muleta ainda, mas só eu entrei pro tênis e eu descobri que a muleta estava me fazendo ter muita dor no ombro. E como eu estava treinando, isso estava me incomodando muito, e eu e o Léo optamos, a gente sentou e conversou com a minha família também, que no início não aceitava a cadeira. Depois, hoje em dia é super tranquilo, mas no início, antigamente também era visto como uma coisa não tão boa a cadeira, então eles não aceitaram um pouco, mas depois foi tranquilizando e hoje em dia eu só uso cadeira.
Por falar nisso, você fala sobre essa questão da visibilidade da pessoa com deficiência e da facilidade dos acessos ou das dificuldades. Você tem muita dificuldade de acesso no seu dia a dia? Como é que você lida com isso e o que você gostaria de chamar a atenção para as autoridades, de uma forma geral, sobre essa questão da acessibilidade das pessoas com deficiência?
Hoje em dia, eu não tenho essa dificuldade, porque eu tenho uma locomoção muito boa, como eu já vim de uma muleta, de um aparelho, porque eu andava, então acho que para mim é um pouco mais fácil. Mas, e eu tenho uma vantagem e uma desvantagem, que eu não pego ônibus para vir para a quadra, porque é muito longe da minha casa e para mim vim de ônibus é muito tempo, é umas 2-3 horas de ônibus, então é muito cansativo. Então eu acho mesmo, e se eu pegasse ônibus eu acho que seria muita desvantagem, porque às vezes chega ônibus, o elevador não funciona, ou quando o motorista para, né, que tem vezes que nem para, ou abre a porta, espera todo mundo entrar e acelera e tipo não abre o elevador, já aconteceu isso diversas vezes. Então eu acho que é isso, eu acho que deveria ter mais essa atenção, né, com os ônibus, principalmente.
Me diga uma coisa, Vitória, agora eu quero saber se você percebe que outras meninas olham para você hoje com as conquistas, com a sua trajetória de esportista, e também manifestam vontade e enxergam o esporte como um caminho de inclusão, um caminho de sucesso na vida, de transformação da vida.
Olha, eu tenho uma dificuldade nisso. Eu ainda não me vejo sendo exemplo. Eu sei, eu acho que é uma coisa interna mesmo. Eu sei, externamente, eu sei que eu sou um exemplo. Sei que as pessoas me inspiram. Então, mas... eu não sei porque eu tenho esse bloqueio. Pra mim, as pessoas chegam em mim às vezes e falam: nossa, minha filha gosta tanto de você, ela se inspira tanto. Eu fico pensando: nossa, mas por que ela se inspira em mim? Mas assim, é uma coisa que não sei por que esse bloqueio, mas eu sei que tenho. Eu sei que eu tenho essa visibilidade, mas eu custo aceitar.
É muito legal conversar com você. A sua simplicidade, a sua forma de se expressar é muito objetiva, muito direta. A gente percebe uma trajetória muito legal da sua vida. Eu queria saber se agora, qual é o seu pensamento? Você já está pensando no ciclo paralímpico de Los Angeles? Quais são os teus objetivos daqui para frente, depois dessa grande conquista?
Olha, a gente trabalha com objetivos curto prazo e longo prazo. A gente tem metas curtas e longo prazo. A curto prazo é o US Open, tem o US Open na frente. Tem também a transição que eu já estou fazendo do juvenil para adulto, que eu acho que é muito importante. É ganhar os jogos que eu não venho ganhando, melhorar psicologicamente, dentro da quadra, fora da quadra, a longo prazo. É uma Paralimpíadas que a gente já está no ciclo, a gente já está pensando lá em Los Angeles 2028. É tudo que a gente faz hoje em dia pensando lá, todas essas mudanças, todos os jogos perdidos, ganhos, a gente já faz pensando lá. E principalmente uma faculdade de psicologia que eu quero fazer.
Eu agradeço, a gente está chegando no fim, a conversa está muito legal, é muito legal conversar com você, te conhecer mais de perto, permitir que os nossos ouvintes também te conheçam, conheçam a tua trajetória e que passem a te acompanhar, porque eu tenho certeza que daqui para frente você vai trazer muitas, muitas, muitas alegrias para nós, torcedores brasileiros que estamos aqui ao seu lado. Quero te agradecer esse tempo. Sei que você está em treinamento aí, porque o treinamento não para, né, Vitória? Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Conta com a gente sempre, viu?
Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Contar um pouquinho, resumidamente, minha história, porque é muito grande. Esse negócio que você falou de ser exemplo é uma coisa muito legal, porque, querendo ou não, abre muitas portas. Não só ser exemplo, como o esporte, né, em si abre muitas portas. E eu sou muito grata de ter essa possibilidade de estar dentro dele e fazer parte disso tudo.
É isso, meus amigos. A gente está encerrando por aqui esse episódio do Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte. Nossa conversa foi com a atleta mineira Vitória Miranda, campeã brasileiríssima de Roland Garros, um orgulho pra gente. Aliás, é preciso frisar que é a segunda mulher brasileira a conquistar um título desse porte. A primeira foi lá atrás, em 1960, com Maria Esther Bueno, e agora a gente tem Vitória Miranda na parada, carregando esse título e enchendo o brasileiro de orgulho. Por hoje é isso.